Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, aqui presentes, vereadoras. Estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Cumprimentando também todas as pessoas que estão nos seus lares aqui na cidade, também no meio rural, nos ouvindo neste momento. Convido a vereadora, professora, convido a vereadora Nilva Prisco para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite. Juntos, nós vamos louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida e pedir a Ele, né, que nos dê a sabedoria e o discernimento para conduzirmos o trabalho em prol dos munícipes da nossa cidade. Juntos, nós vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador, professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo justificou sua ausência. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 12ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 24 dias do mês de abril do ano de 2023, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença dos 9 vereadores, o presidente Albertino Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. A vereadora Vânia apresentou o projeto de lei número 017/2023, que reconhece de utilidade pública a Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis, Minas Gerais. O vereador professor Branquinho apresentou o projeto de lei número 016/2023, que inclui a cavalgada entre amigos do PA Cristo Rei Atrás da Serra no calendário oficial de eventos. A vereadora professora Cibele apresentou a indicação número 028/2023, que seja implantada nas escolas públicas salas de recursos especiais para suporte especializado em AEE. A vereadora Nilva Prisca apresentou o projeto de lei número 15/2023, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Gado Bravo. O vereador Geudo da Mariquita apresentou o projeto de lei número 014/2023, que dispõe sobre a criação de um banco de sangue no município de Buritis, Minas Gerais. Assuntos urgentes ou relevantes. Usaram a palavra os vereadores Flávio Galvão, professora Cibele, professor Branquinho, Geudo da Mariquita, Wendel Durães e Vânia Araújo. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 04/2023. Cria gratificação temporária para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, de autoria do Executivo Municipal. Discutiram a matéria os vereadores Geudo da Mariquita, professora Cibele, Nilvia Prisco e professor Branquinho. Todos em apoio à aprovação do projeto. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente da Câmara, professor Branquinho, consultou o plenário de forma nominal sobre a possibilidade de quebra de interstício para realizar a segunda discussão e votação deste projeto nesta reunião, no que foi aceito por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 04/2023. Cria gratificação temporária para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, de autoria do Executivo Municipal. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. O vereador Flávio Galvão pediu vista por 3 reuniões dos projetos de lei complementar 11/2023 e 002/2023. Justificou que a vista é para abrir possibilidade de inclusão de novas carreiras, tais como agente administrativo, auxiliar administrativo, garis, motorista e condutor de ambulância. O presidente professor Branquinho concedeu a vista por 2 reuniões. Houve argumentação da vereadora Nilva quanto à vista, mas o presidente manteve a vista por 2 reuniões. Segunda discussão e votação do projeto de lei 10/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiência em todos os editais de processos seletivos simplificados, de autoria da vereadora professora Cibele. A vereadora Cibele, autora da matéria, defendeu o projeto apresentando a relevância desta lei. Colocado em votação, o projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Segundo os regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício do Gabinete da Presidência número 18/2023, ao deputado estadual Gustavo Santana, solicitando interferência junto à operadora de telefonia Vivo Móvel para instalação de uma torre na Vila Serrana. Ofício do Gabinete da Presidência número 19/2023, ao deputado federal Paulo Abiakel, solicitando interferência junto à operadora de telefonia Vivo Móvel para instalação de uma torre na Vila Serrana. Correspondências recebidas. Ofício do IPEB, 42/2023, do diretor administrativo financeiro solicitando inscrição para a tribuna livre. Solicitação convite 0623, da coordenadora da Sala Mineira do Empreendedor. Edital de convocação para a Assembleia de Eleição da ABIMA. Edital de leilão de madeira 01/2023 da ABIMA. Devo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições e informe a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nessa noite eu apresento indicação número 029/2023, que sugere ao Poder Executivo para que, através da secretaria competente, seja feito o asfalto da rua Adão Viana com a avenida São Vicente em frente ao Bola Café. Devo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informado a cada vereador, que dispõe do prazo regimental de 5 minutos, para que faça uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa, a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a cada um de vocês presentes neste plenário. Senhor presidente, de conhecimento, né, de todo o nosso município, que em alguns meses perdi alguns pedaços de mim, nessa noite, senhor presidente, eu gostaria de expressar meus sinceros sentimentos aos familiares do Flávio Moreira. Peço que esta casa envie à família uma nota de pesar. Quero começar minha fala fazendo uma cobrança à secretaria competente e ao Poder Executivo, que possa fazer a reparação de um buraco enorme que faz com que a rua fique impossibilitada de passagem de carro e pedestre. Essa rua fica no bairro Veredas, na rua Amazona, em frente à casa número 175. Inclusive, essa é uma demanda que os moradores vêm cobrando há mais de 3 anos. Gostaria também de fazer uma cobrança ao Poder Executivo sobre a realização de concurso público em nosso município, que tem agilidade nesse processo tão importante. Questiono e pergunto, senhor presidente, qual o planejamento do Executivo com relação a esse assunto? Se há previsão para ser dado um concurso público em nosso município, pois somos sabedores que há anos não temos concurso, pois o último está na Justiça, inclusive pelos comentários no Ministério Público empenhorado. As contratações que foram feitas durante toda essa administração e aos processos seletivos, indagando por qual motivo, Estamos tanto tempo assim sem concurso. Sabemos que a administração precisa dos contratos temporários, mas sabemos também que um concurso público tem que ser prioridade. Não havendo concurso, o prefeito descumpre uma legislação muito importante. Realizando contratos temporários, muitas das vezes o servidor contratado, seu presidente, sofre muito, principalmente na questão política. Realização de concurso é uma necessidade de concurso, principalmente na questão de contrato. Realização de concurso está sendo cobrado o tempo todo pela nossa sociedade, principalmente quando a gente fala sobre a questão do voto político, né? Muitas das pessoas que são contratadas, eles acabam tendo a obrigação de apoiar tal candidato pelo fato de medo de perder seu emprego. Essas contratações, senhor presidente, no nosso município, temporárias, está de forma desequilibrada em nosso município. Isso é importante para que o serviço não perca a qualidade, mas também o que prevê a legislação. Vamos continuar cobrando para que ainda nessa administração aconteça novo concurso público para preencher as vagas nos mais diversos setores. Seguimos por aqui dando voz aos anseios da nossa população. Esperamos poder, em breve, trazer apenas boas notícias que garantem sempre os direitos de cada cidadão e o melhor para todos, em todos os âmbitos. Enquanto isso, caminha nesta casa projeto de lei para inúmeras vagas de contratos e as portarias de contratações não param de acontecer. A população tem questionado a essa vereadora sobre a possibilidade dessa realização de um concurso público para preenchimento de inúmeros cargos vagos, muitos destes usados como cargos políticos eleitoreiros. Esperamos que esse pedido seja atendido logo, porque senão futuramente teremos um déficit muito grande na presidência municipal, criando um desequilíbrio no cálculo. Precisamos planejar nossa cidade para que os servidores consigam se aposentar. Afinal, tenho certeza que muitos contratados lutam por estabilidade e qualidade de vida, e principalmente não ficarem amarrados em emprego através de devolver favores políticos, ou algo parecido. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Nessa noite, quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis, estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos acompanhando nesse momento via Rádio Clube FM 91,9, tanto na cidade quanto também no meio rural e em outras localidades também, cidades vizinhas, próximas a Buritis, Formoso, Arinos, Formosa, Cabeceira de Goiás e assim por diante. Sintam-se cumprimentados por esse vereador. Eu quero dizer que, nessa semana, eu já falei várias vezes, vou falar mais uma vez sobre essa questão, nós vamos estar entregando, né, vou estar entregando para a Abima um trator novinho, para que eles possam fazer um trabalho de molhar as plantas aqui nas ruas de Buritis. A Abima tem um trabalho muito bacana na pessoa do Fio, né? E eu parabenizo você, Fio, mais uma vez, pelo trabalho que você vem desempenhando aqui em Buritis. E dizer que, para mim, é um orgulho saber que, através de uma emenda que nós pedimos e cobramos do deputado federal Paulo Abiakel, no valor de R$400 mil, saber que esse trabalho vem gerando frutos e que, em breve, na quinta-feira, no tardar, no máximo sexta-feira, nós estaremos fazendo a entrega desse trator para a Abima aqui em Buritis. Isso nos honra demais da conta. Dizer também que consegui um recurso de R$250 mil com o deputado Gustavo Santana e que esse recurso já está sendo vinculado, tem que fazer a vinculação do recurso para a execução de pavimentação asfáltica, o calçamento, lá no Distrito de São Pedro do Passa 3 também. Estou muito feliz também com essa questão. Quero dizer também que eu estive, desde o início do ano, eu tive a primeira vez agora no gabinete, lá numa conversa com o prefeito. Eu sempre disse que sou aberto ao diálogo e à conversa. Fui convidado para uma conversa e estive realmente no gabinete. Tanto que eu publiquei uma foto, a minha vida ela é transparente, ela é pública e notória, né? Eu não preciso esconder conversa minha nem falar diferente da forma de como realmente foi. Tanto que eu chamei para que pudesse me acompanhar a gerente dessa Casa de Leis também, da Câmara, para que pudesse presenciar e testemunhar a conversa, para que não saísse nada além daquilo que foi programado, daquilo que foi falado, né, externamente. Lá nós falamos sobre o incentivo rural, onde eu cobrei realmente a volta, né, do pagamento do incentivo rural, e o prefeito disse que vai voltar a pagar realmente o incentivo rural. Então, eu fico muito feliz com isso. Cobrei também a questão da insalubridade, né? Em momento nenhum, eu disse lá na conversa com o prefeito que o incentivo rural era só para os professores. A fala minha lá com o prefeito foi o seguinte. Existe uma lei, uma emenda que foi colocada na Lei 63/2009, no ano de 2010. E no ano de 2010 foi feita uma emenda dizendo que... que alguns dos cargos que tinham deslocado da cidade para o meio rural, mas não era professor. Professor não tem que deslocar. Lá a lei diz que é simplesmente atuar no meio rural. Professor é atuação no meio rural. É tanto que até peguei aqui a lei 63/2009, que é o plano de carreira, e ele deixa bem claro a atuação em escolas rurais no percentual de 15%. Então, quem atua no meio rural, professores, deveria receber 15%, que foi suspendido por aquele decreto 1703. Segundo o prefeito, vai estar voltando a pagar o incentivo rural e vai estar voltando também a pagar as insalubridades. Então, a gente fica muito feliz com isso. E eu espero que o incentivo rural possa estender às demais categorias também que trabalham no meio rural. Por exemplo, secretária das escolas, né? As serviçais também das escolas do meio rural, enfim, todas as pessoas que trabalham no meio rural. Pois não, vereador Flávio Galvão?
Segue a parte, eu sei pois que não. Vossa Excelência não pode ceder sua parte, mas só uma pergunta que me deixou em dúvida aqui sobre essa conversa com Vossa Excelência, o prefeito, sobre a volta, o retorno aí do incentivo rural, foi prometido pelo prefeito somente para os professores ou para os serventes escolares também? Devolvo a parte.
Vereador, a fala, o que foi dito lá é que voltaria a ser como era antes, né, como estava sendo pago, até porque o decreto suspendeu para aqueles que já recebiam, né, e nós temos que lutar para aqueles que não estão inclusos. Aqueles que não estão inclusos lá, a gente tem que defender essa causa e incluí-los também para que eles possam receber. O que foi falado é que vai retornar para quem já recebia e houve a interrupção de acordo com aquele decreto. Hoje alguém me disse que realmente vai ser tomada essa decisão, essa atitude. Alguém da prefeitura me disse isso. Então a gente fica muito feliz que possa realmente atender, que possa realmente voltar. É como eu falei, a lei, ela é muito clara. Você não muda lei com decreto, você muda lei com outra lei. Foi o que eu falei para ele. Então a conversa nossa foi bastante transparente e não teve nenhum tipo de dúvida a respeito dessa conversa. E quando eu disse também, vereador Flávio Galvão, a questão da... na mudança do ano 2010, se eu não me engano, então o Marquinhos está aqui, ele sabe, advogado, ele sabe muito bem, mas em 2010 teve uma mudança, e essa mudança, ela incluiu, nessa mudança foi se eu não me engano, as cantineiras, alguma coisa nesse sentido. Mas não foi o vereador Branquinho que mudou isso. Em 2010 eu nem estava aqui como vereador, né? Não estava eleito como vereador. Então em 2010, quem aprovou aquela medida, aquela mudança, foram os vereadores daquela legislatura. E daí o que acontece? Lá fala que deslocar da sede da cidade. Mas para professor, foi o que eu falei, para professor, a lei diz que é atuação em escolas rurais. Foi o que eu disse e o que eu repito de forma nítida e notória, sem nenhuma dificuldade de falar sobre isso. Agora, eu acho, na minha opinião, é que todos que trabalham no meio rural têm que receber o incentivo rural. Isso é muito bacana e é importante reconhecer aquilo que está previsto na lei. E aquilo que não tiver previsto também, a gente possa lutar para incluir, né, nessa questão aí. Cobrando também, para findar aqui minhas palavras, eu acompanhei essa semana, a Dirce mandou para mim, a Dirce é a presidente do sindicato lá dos agentes de comunidade de saúde, dos agentes de combate às endemias, e a gente viu que o Supremo Tribunal Federal decidiu que é legal, decidiu que é direito, decidiu que a prefeitura tem que mandar um projeto de lei para essa casa para regularizar, de competência do município, regularizar o piso dos agentes de comunidade de saúde e agentes de endemias aqui em Buritis. Então eu peço ao prefeito, Vossa Excelência prefeito, que possa, o quanto antes, enviar um projeto de lei a essa casa para regularizar, para que nenhum agente de saúde, para que nenhum agente de combate às endemias possa ganhar por menos de dois salários mínimos e ganhar também, inclusive, o direito à insalubridade, né? Então, essas são as minhas cobranças nesse momento. Dizer também ao Leondas, que eu cobrei também a questão da reforma da caixa d'água lá no Distrito de São Pedro. Leondas me garantiu que a reforma será feita na caixa d'água, porque é preciso fazer essa reforma na caixa d'água lá no Distrito. Cobrei do Leondas também a questão de ligar um refletor no alto da caixa d'água, que ilumina para que as pessoas cheguem até a caixa à noite. Porque, como eu já falei várias vezes, lá no Distrito as pessoas consomem água que vem da serra. Uma água que vem lá do alto do morro, da serra mesmo. Então, para chegar até a caixa à noite, eles precisam que esteja iluminado ali ao redor da caixa. Então, fica aqui as nossas cobranças referente a essa questão também, que eu tenho certeza e convicção que ele me disse que serão resolvidas. Agradeço mais uma vez ao Leondas aí pelo empenho e dedicação, pela atenção que tem dada às cobranças do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nílvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais vereadores dessa Casa de Lei, ao público que se faz aqui presente, aos ouvintes da Clube FM. Esta noite eu quero aqui parabenizar, né, ao governo, à Secretaria de Educação, na pessoa da Eliene, pelo belíssimo trabalho que vem apresentando juntos às escolas cívico-militar. Nessa semana que passou, Nós tivemos a honra de estar recebendo a equipe, né, que é o presidente, que está na pessoa com a participação do presidente, né, do Davi, e a equipe técnica da Associação ABMIL, né, aonde eles vieram, né, que tiveram a primeira vote, né, realizada aqui por eles. E essa vote é a visita técnica da equipe da ABMIL, aonde as escolas, as quatro escolas, fizeram a apresentação com os alunos. Belíssima apresentação, onde, né, que quando a gente puder participar, os pais, né, e as pessoas serem convidadas a ver a apresentação daqueles alunos, a perfeição, a disciplina, o cantar o hino nacional, é maravilhoso como eles cantam, como eles cantam com força, é, defendendo a sua pátria. E juntamente com essa visita, eles trouxeram também, né, uma explicação sobre o SAICIM, que será um sistema de avaliação das escolas cívico-militares. As escolas, né, serão avaliadas, todas as escolas, né, em todo o território, e as escolas que passarem por essa avaliação, são vários itens, elas terão uma homenagem para elas, elas receberão lá no congresso, né, na sala lá, uma medalha, eles vão receber uma honra, aquelas escolas que passaram, serão vários itens. Eles serão avaliados com projeto político-pedagógico, guia do estudante e do responsável, medidas, né, educacionais, serão processos educacionais, serão avaliados, processos didáticos e pedagógicos, os processos administrativos e muitos outros itens serão avaliados. E se, né, passarem nessa avaliação, elas receberão, né, esse prêmio. Também foi apresentado pela equipe, né, do capitão Davi, também um outro projeto, que será também, né, passado, né, para as quatro escolas do nosso município aqui, a importância, o nome do projeto é A Importância dos Estudos para Crianças e Adolescentes. Eles apresentaram um pouquinho desse projeto muito importante, onde participarão, né, o corpo, né, os militares, né, junto com a sua equipe, e juntamente também com os professores. Muito importante o que eles estão e o que eles vieram aqui apresentar, né, para nós essa semana que passou. Também, nessa semana agora, na quinta-feira, né, o município, a educação, terá uma capacitação dos professores do primeiro ao terceiro ano. Né, o sistema Etapa Pública. É um material didático, né, que vai ser adotado agora, né, para essas turmas do primeiro ao terceiro ano. São umas apostilas e eles farão a capacitação desse material para iniciar no segundo bimestre. Então, parabéns a vocês que estão sempre, né, buscando a melhoria na educação, né, para as crianças, né, os nossos adolescentes e nossos jovens aqui do município. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Cumprimento aqui a diretoria do IPREB, na pessoa do Mauci, do Ivanildo, e os demais os componentes aí da diretoria. Senhor presidente, alguns dias atrás eu fui procurado pelo presidente do Sindibúrio, o Erni, o qual eu trouxe aquela proposta, que ele teve uma reunião com o prefeito, sugerindo um projeto para essa casa sobre a regularização tanto do incentivo rural quanto da insalubridade. Não obtive resposta de nenhum dos nobres colegas aqui, falei com o Erni, conforme eu conversei com todos, alguns não demonstrou interesse, falei com o Erni que ele resolvesse diretamente com o prefeito, porque acho que a dona Nilve não estava aqui, o Azanã também não. Foi essa a nossa conversa, o senhor lembra, né? Então, que bom que o senhor conseguiu resolver com o prefeito, tomara que ele mande o projeto para essa casa, que ele só errou no ponto de tirar a nossa insalubridade, de jogar para o salário mínimo, uma vez que, pelo salário base, ele está correto. Mas eu creio que ele tem que ter legalidade de passar por essa casa, porque tem um relatório da empresa RRA. Outra questão, senhor presidente, que me preocupa, pedir Vossa Excelência três vistas do projeto 02 e do projeto 11, que até o Mocinho, o Ivanildo vai estar usando a tribuna aqui. É preocupante esse projeto que está nessa casa aqui, que eu vou até ler um pouco aqui da emenda aqui, que fala sobre, quero até alertar os professores que tiveram só 7% de recomposição salarial, e esse projeto aqui traz um aumento, traz o 02 traz cargos, muito aumento, enquanto os professores, nós, demais servidores, tivemos só 6%. Então é um alerta, principalmente para os professores que não obteve 15% conforme tinha que ter dado aos professores, e nós tivemos 6% até 0,3% a mais do índice, que era 5,97%. Sobre isso, tudo bem, mas a minha preocupação é sobre o IPREB, que aqui adequa o projeto 11 da lei complementar. Muito alto. Adequa o vencimento de cargos em comissão e função gratificada, que menciona constantes da lei complementar número 150, cria carreira de cargos administrativos e altera os vencimentos dos cargos. Ou seja, é preocupante, eu acredito que o Ivanildo vai estar explanando um pouco aí dessa preocupação que todos os servidores estão, e peço mais uma vez aos nobres colegas vereadores que acompanhem as minhas emendas. Não sou contra o projeto, não sou contra o aumento para servidor. Apenas as minhas emendas sobre o cargo aqui de assistente administrativo é para que o prefeito adequa o salário a 10% a mais, mais 6% que nós tivemos de recomposição, eles teriam um aumento de 16%. E a outra questão da minha emenda é que os administrativos tenham todos curso superior, somente isso, para não atender um ou outro. O que aquela servidora que o prefeito está querendo beneficiar aqui tem, que os garis não têm, que as varredeiras não têm, que os motoristas não têm, enfim, serviçais, professores. Então, eu acho que o prefeito tinha que retirar esse projeto dessa casa, pensar um pouco, mandar para essa casa aqui um outro projeto que beneficia toda a nossa classe. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente. Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do presidente do IPREB, senhor Moacir, senhor Ivanildo Quintal e demais participantes da reunião. Presidente, que bom que conseguimos findar e colocar em pauta o projeto da Escola Civil-Militar, tão esperada pelas comunidades que vão ser agraciadas, né? Como Serra Bonita, Vila Serrana, e dizer à população que vão ser agraciadas com essa escola, que a demora foi para que as coisas caminhassem dentro da normalidade, que não tivesse nenhuma falha, né, meus nobres colegas vereadores. Aqui ninguém jamais seria contra. Creio que todos são favoráveis. Então, o que nós pedimos é um pouco de sabedoria, não direi impaciência, sabedoria, porque a nossa função aqui não é fácil. Se passa qualquer falha aqui, quem paga a conta somos nós lá na frente, né? Fomos todos vereadores cobrados, mas nenhum seria contra o projeto. Somos favoráveis, sim, e hoje ele está indo para a pauta. Questão de concurso. Como o nobre colega vereador Flávio Galvão falou, nós estamos realmente muito preocupados com essa situação hoje. É criações e mais criações de cargos e o concurso que é bom nada, né? Nós estamos aí sempre pedindo o concurso, que abra o concurso para que venha contratar e colocar em prática a nossa grande guarda municipal, né? Foi votado em 2020, salvo engano, e esse projeto está engavetado, e é um dos projetos que poderia estar hoje em pauta, trazendo segurança para a cidade e gerando os encargos para os, né, futuros que vão aposentar aí. Viu? Nobre colega vereadora Sibela, gostaria de pedir a Vossa Excelência para que assinasse também junto a nota de pesar do senhor Flávio Moreira de Souza, e que essa casa encaminhe a nota de pesar. Sabemos que é um cidadão que deixou um legado muito grande em Buritis aí, pelo seu trabalho, a sua luta e a sua batalha, né? Então, deixo aqui meu sentimento a todos os familiares, que Deus o conforte o coração de todos. E parabenizar você, excelentíssimo presidente, pela atitude de ir até o Executivo buscar essa conversa. Nós estamos aqui para buscar diálogo, para que possamos trazer o melhor para a nossa população. Foi para isso que nós fomos eleitos, viu? Então, tenho realmente o meu respeito pela Vossa Excelência ter tido essa atitude de buscar junto ao Executivo essa parceria para que possamos realmente atender a nossa população de Buritis. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, Excelentíssimo Presidente.
Questão de ordem, Excelentíssimo Presidente.
Pois não, vereadora.
Excelentíssimo Presidente, eu gostaria de pedir autorização do senhor, porque eu acabei falando sobre o assunto e acabei passando batido aqui em questão de uma indicação para apresentar.
Quanto à minha pessoa, a senhora pode apresentar sem nenhum problema, se os vereadores não tiverem nenhuma discordância. Pois não, vereadora.
É a indicação sem número, né, senhor presidente, que sugere ao Executivo Municipal que realize concurso público municipal para preenchimento de cargos de provimento efetivo decorrente de vagas em aberto já devidamente previstas em lei. Devo a palavra, senhor presidente.
Bem, com a palavra, vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas nessa noite de hoje, cumprimentando o público presente que nos prestigia aqui nessa Casa de Leis. Sejam todos muito bem-vindos, se sintam acolhidos e estejam sempre à vontade aqui nessa casa. Também quero cumprimentar os meus colegas vereadores e vereadoras, servidores desta Casa de Leis, em nome da nossa querida amiga Adalúcia. Também gostaria de estender meus cumprimentos ao senhor Deli Maceno, lá no PA Palmeira, União Gado Bravo, né? E em nome do presidente da Associação da Vila Rosa também, gostaria de cumprimentar o senhor Alaô Batista e também a Isilda Moreira e todos os membros da Associação dos Pequenos Produtores da Vila Rosa, no qual a gente teve uma grata satisfação de negociar ali junto ao Laticínio Buritis a entrega de um tanque lá de leite para atender a comunidade, tendo visto que o deles tinha sido acometido de um problema técnico lá e não compensava mais o conserto. Quero agradecer em nome do Laticínio, seu diretor Márcio, e todos os nossos colaboradores dessa grande empresa de Buritis Laticínio, em nome do meu grande amigo Cláudio, conhecido Grampão também, E de outra forma, também gostaria de agradecer ao senhor Paulo, Paulo de Otávio, em nome do prefeito municipal de Buritis, por mais envio de artes de LED ao distrito de Vila Serrana, Distrito esse que, com a graça de Deus, será também contemplado com a escola cívico-militar, E a gente torce muito para que tudo, como diz o vereador Branquinho, que tudo que se for proporcionada à população de Buritis seja estendido também a essas localidades da zona rural de Buritis. Faço muito gosto disso, Também parabenizar toda a Secretaria de Transporte, em nome do senhor Douglas Priandella, todos os seus colaboradores ali, o prefeito municipal, mais uma vez, atendendo a demanda da gente, uma demanda já um pouco mais antiga ali na região do Pernambuco, Fizemos ali vários consertos de algumas estradas, cascalhamentos, e atendemos a população ali, e eu fico muito satisfeito, por isso que gostaria demais de agradecer ao prefeito municipal Ken Soares, ao seu coordenador ali, ou secretário que seja, o senhor Douglas Pilandelli, toda aquela equipe, A gente fica muito feliz quando realmente se há um interesse, E também gostaria de parabenizar o senhor, presidente dessa Casa de Leis, o senhor Branquinho. Isso mostra o diferencial de um líder quando a gente está aberto ao diálogo, às parcerias que o município precisa. Lembramos, e gosto muito de lembrar, que o Executivo e o Legislativo não são inimigos, são parceiros, caminham lado a lado, onde o objetivo é só um, atender a nossa gente, que é quem precisa desses atendimentos. Neste caso especial, fico muito feliz quando as partes se entendem, têm seus diálogos e com isso proporcionam bem-estar para toda a população. Então, neste caso, meus parabéns, parabéns a todos os vereadores aqui da Câmara também. Por hoje eu encerro minhas falas por aqui, gostaria de agradecer a Deus por mais uma noite, parabenizar também a todos os trabalhadores, da nossa cidade, do Brasil e do mundo, pelo Dia Nacional do Trabalhador. A cada um se sintam abraçados e muito obrigado por sempre estar presente, trazendo o melhor para nós. Também lembrando que nesse dia 6 agora tem a cavalgada do Pé da Serra, né? Quem quiser participar e dançar um forró aconchegante, falar com o nosso amigo Raul César, né? No mais, o meu muito obrigado, esperando para dia 20 também, Cavalgado Pernambuco. Por hoje é só, muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara e pela Rádio Clube FM, meu boa noite. Bom, senhor presidente, fico muito feliz quando a gente vê que o diálogo, que a luta de cada um aqui, da sua forma de trabalhar, vai surtindo efeito e os resultados para a população vão surgindo, né? Da maneira de cada um trabalhar, com insistência, como o nosso presidente, o Branquinho, sempre fala, o vereador, ele sempre pede, ele sempre indica, ele sempre tenta conversar, então, às vezes, demora um pouco, mas os resultados vão saindo. Parabéns ao presidente, a todos os vereadores que estão aí, né, nesse, tanto os que nos antecederam, quanto os que estão agora, né, nessa legislatura. Penso que é assim, realmente, através do diálogo, através da conversação, através do entendimento, que os ganhos vão sendo alcançados. Peço a palavra agora, um assunto relevante, senhor presidente e demais vereadores, é um alerta que é sempre feito hoje e às vezes vão surgindo novas formas de atuação daquelas pessoas que querem o mal. Ontem passou uma reportagem muito grande no Fantástico sobre redes sociais, como sempre, aquelas pessoas, aqueles canais em que usam crianças, adolescentes para fazerem jogos e esses jogos, em virtude dos jovens se automutilarem, de fazerem mal a animais, de fazerem, né, algum tipo de mal a outras pessoas e tudo. Então, assim, é claro, não devemos e não podemos tirar dos nossos jovens dessa geração, que é uma geração realmente de tecnologia, é uma geração em que é muito conectada, mas é muito importante que os pais e os responsáveis acompanhem, né, o que seus filhos, o que os seus, aqueles jovens, aqueles menores que estão sob a sua tutela, que redes sociais estão seguindo, que tipo de atividade estão fazendo, algum sinal de às vezes machucado, escoriação, porque é algo realmente muito preocupante. E por intermédio das redes sociais, é muito difícil de chegar, às vezes, àqueles que estão incitando essas ações. Então, mais um alerta, mais uma vez, é que os pais e os responsáveis se mantenham realmente atentos. Né, quem quiser buscar, foi ontem no Fantástico a reportagem, uma reportagem muito completa e muitas imagens não foram mostradas, mas assim, é algo realmente preocupante. Teve uma notícia boa no final, que foi preso uma das pessoas, um dos cabeças desse tipo de organização, né, mas a própria Polícia Federal fala da dificuldade que é de se chegar realmente aos autores dessas ações, aqueles que realmente incitam as pessoas. Então fica esse alerta, fica esse lembrete para que todos sejam muito atentos ao que os jovens e as crianças estão acessando nas redes sociais. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
O senhor Ivanildo Quintal de Souza, diretor do administrativo financeiro do Instituto Previdenciário de Buritias, Minas Gerais, o IPREB, inscreveu para fazer uso da tribuna livre para prestação de contas e para informar os vereadores sobre os assuntos relevantes acerca da gestão do IPREB. Informa o senhor Ivanildo que o senhor dispõe do prazo regimental improrrogável de 20 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Senhor presidente, vereador professor Branquinho, demais vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Clube FM, boa noite a todos. Gostaria de, na pessoa da presidente do Conselho Municipal de Previdência, senhora Selvani Mendes Nascimento, cumprimentar aqui todos os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência e também do Conselho Fiscal. E gostaria de cumprimentar aqui o time do IPREB, está todo mundo presente aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Quero, antes de mais nada, parabenizar a cada trabalhador e trabalhadora do nosso município, especialmente nossos servidores e servidoras segurados do IPREB pelo Dia do Trabalhador, comemorado na data de ontem. Gostaria também, antes de iniciar a minha apresentação, deixar aqui um convite para a nossa audiência pública que acontecerá ainda neste primeiro semestre. Dizer que, assim que definirmos a data, divulgaremos por todos os meios possíveis e reforçar a importância da participação de todos. Na oportunidade, estaremos aqui com nossos especialistas em Previdência para esclarecer toda e qualquer dúvida, seja relacionada à aposentadoria especial, seja com relação à aposentadoria com paridade, problemas com CTC, dúvidas sobre a reforma da Previdência, será o momento de ouvirmos vocês. Por isso, fiquem atentos para a nossa audiência pública do ano de 2023. Informar também aos nossos segurados que tomaram posse no último mês os novos membros do Conselho Fiscal do IPREB, conforme eleição realizada em fevereiro deste ano. Lembrando que o Conselho é formado por 5 membros titulares e 5 membros suplentes, sendo 3 servidores titulares e 3 suplentes eleitos, 1 servidor e respectivo suplente indicado pelo chefe do Poder Executivo Municipal e 1 servidor e respectivo suplente indicado pelo presidente da Câmara de Vereadores, conforme determina a lei. A nova composição do Conselho Fiscal para os próximos 2 anos ficou da seguinte forma. Servidores eleitos. Titular, Elaine Eleia Cerqueira. Suplente, Marlene Alves da Silva. Titular, Rosa Amélia da Silva. Suplente, Cilda Moreira da Silva. Titular, Elcio Lopes Guimarães. Suplente, Terezinha Prisco Damasceno dos Santos. Indicado pelo Poder Executivo, titular, Adriana Pereira das Neves, suplente, Elton Santana Barbosa. Indicados pelo Poder Legislativo, titular, Maria Helena Fernandes Borges, suplente, Adalúcia Batista da Silva. Esse é, portanto, o nosso Conselho Fiscal recém-eleito e empossado. Destacar também que o IPREB realizou no último ano o seu concurso público. A banca examinadora foi a FADENOR, uma fundação ligada à Unimontes. Na oportunidade estive em Montes Claros juntamente com uma equipe aqui da Câmara Municipal, à época sob a presidência do vereador Flávio Galvão, para testar a competência e a seriedade da fundação. O concurso ocorreu sob a mais absoluta normalidade, e temos a satisfação de informar que todos os aprovados já tomaram posse e hoje são servidores de carreira do IPREB. O Instituto de Previdência de Buritis, cumprindo com o seu dever institucional de prestar contas aos nossos segurados e à sociedade como um todo, apresenta neste momento o resultado do exercício de 2022. Antes de passarmos aos números propriamente dito, é importante trazer aqui algumas considerações. Desde que foi criado e entrou em atividade, o IPREB vem cumprindo com seu dever de atender a todos os segurados com qualidade e sempre que possível satisfazendo as suas demandas. Temos o prazer de anunciar que até o dia de hoje já foram concedidos 161 benefícios de aposentadoria e 23 benefícios de pensão por morte. Benefícios que são custeados com recursos do Fundo de Previdência gerido pelo IPREB. Durante o ano de 2022, o fundo contabilizou como receita R$ 13.149.863,01. Destacamos aqui a receita com aplicações do fundo, que rendeu só de juros para o IPREB quase R$ 1 milhão. Vale destacar que essas aplicações, quem faz é a diretoria executiva, juntamente com o seu comitê de investimento, e que o ano passado não foi um ano muito favorável para investimento, todos sabem, nós tivemos aí, primeiro a incerteza por ser um ano político, e depois veio também a guerra na Ucrânia, enfim, tivemos realmente um cenário muito desafiador, isso não sou eu que estou falando, eram os próprios especialistas em investimento, então conseguir capitalizar com um fundo só de juros quase R$1 milhão, realmente é um resultado que nos deixa satisfeitos. E esse ano, até o presente momento, a gente vem com números até superiores e acredito que teremos um resultado ainda melhor ao final do ano. As despesas, por sua vez, totalizaram R$11.127.764,84. A despesa é representada em sua maioria pelo pagamento dos benefícios de aposentadorias e pensões. Tivemos, portanto, um resultado positivo de R$2.022.098,17, valor que se soma ao Fundo de Previdência, que na data de hoje possui em conta R$20.152.251,06. Somados os recursos disponíveis no fundo, mais os direitos a receber de parcelamentos celebrados com o Executivo Municipal, o IPREB registra hoje um ativo de mais de R$34 milhões. Importante lembrar que o parcelamento é um direito líquido e certo do fundo. Aliás, para que ele seja aprovado pelo Ministério da Previdência, o município precisa vincular cada termo de parcelamento ao FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Em outras palavras, o município precisa dar uma das transferências constitucionais do Tesouro Nacional como garantia. Vale lembrar também que não é qualquer contribuição que pode ser objeto de parcelamento. A contribuição descontada do servidor, por exemplo, não pode ser parcelada e é sempre repassada ao Instituto impreterivelmente até o dia 20 do mês subsequente, conforme determina a lei federal. Caminhando para o final da minha fala, senhor presidente, é importante lembrar a cada segurado e segurada que o IPREB atua sempre com uma visão de longo prazo. Por isso, realizamos todos os anos um estudo atuarial para manter o Instituto sempre equilibrado e capitalizando cada vez mais. Esse estudo atuarial é feito por um atuário, um especialista nas ciências atuariais. É o mesmo profissional que faz, por exemplo, que precifica, por exemplo, um plano de seguros, que determina qual que é o preço daquele seguro para ele ser viável. É a mesma coisa. Ele determina quanto que o Instituto tem que arrecadar hoje e para os próximos 35 anos para permanecer equilibrado. Esse estudo é feito todo ano. O Instituto envia a base de dados que coleta na Prefeitura, aqui na Câmara e no próprio IPREB, envia para esse profissional e a partir daí ele chega aos valores que tem que ser repassado para o Instituto. A título de contribuição, seja elas aquelas que são descontadas do servidor, seja a alíquota patronal, aquele percentual que o empregador tem que contribuir todo mês, e mais uma diferença, se ela existir, que é feita na forma de aporte pelo Executivo Municipal. E por que é importante mencionar? Não existe almoço grátis, né? Tudo, absolutamente tudo em Previdência é precificado. E isso serve para quê? Para tranquilizar todos os segurados. Às vezes as pessoas até perguntam para a gente, nossa, mas com essa quantidade de gente aposentando, o que vai acontecer com o Instituto? Ele vai continuar equilibrado. Tá? Então, quando entra as receitas, da parte que é descontada do servidor, entra a receita da parte do município e não chegou ao valor que é preciso, o município tem que fazer esse aporte para o Instituto. O Instituto estará sempre em equilíbrio. E como eu disse, trabalhamos com uma visão de longo prazo. O equilíbrio não é só para o exercício de 2023, é para o exercício de 2023 e para os próximos 35 anos. Nesse sentido, é importante mencionar que o último estudo atuarial trouxe na página 7 a seguinte recomendação, conforme segue. Abre aspas. Devido à diminuição no quantitativo de servidores ativo ao decorrer dos últimos exercícios, principalmente em decorrência da entrada em aposentadoria, recomenda-se a reposição / renovação da massa de servidores perdida. Tal reposição deve acontecer por meio de concurso público, após avaliação da real demanda de ativos necessária para suprir as necessidades do município e que dê sustentabilidade ao regime previdenciário. Como disse, é apenas uma recomendação, uma vez que nesse caso específico é o executivo quem tem a prerrogativa de decidir se promove ou não a renovação da massa. Contudo, como o fundo é de contribuição solidária, a renovação da massa de servidores é benéfica principalmente para a Prefeitura Municipal, uma vez que com mais pessoas contribuindo, o valor do aporte que o município é obrigado a repassar mensalmente tende a diminuir. É importante lembrar também, como foi muito bem colocado pela professora Cibele, a vereadora Cibele, e aqui nós temos, eu digo sempre que nós temos a honra de ter três servidores de carreira que compõem esse parlamento. Quando se coloca essa recomendação aqui, obviamente o profissional ele estava preocupado, claro, com o município, mas nem precisaria, porque se atentarmos ao artigo 37 da Constituição, dá fala que a forma, no inciso 2, a forma de ingresso no serviço público se dará por meio de concurso de provas ou de provas e título. Ter no município mais contratados do que efetivo é uma subversão da lógica do artigo 37 da Constituição. Mencionar também a colocação do professor, do vereador Flávio Galvão, e aqui eu vou abrir um parêntese, quando eu falei que tudo, absolutamente tudo é precificado, como servidor eu digo que todo projeto para aumentar salário, ele é bem-vindo. A gente ganha tão mal que todo projeto que vier para aumentar salário de categoria, ele é bem-vindo. Como diretor administrativo e financeiro do IPREB, eu digo que qualquer projeto que concede reajuste para servidor, para carreira, enfim, isso é precificado, isso tem um preço. E se o projeto for aprovado hoje, durante esse ano não, mas a partir do ano que vem, isso terá um impacto sim e será precificado. Como eu disse, o Instituto ele seguirá sempre equilibrado. Eu gostaria de, já finalizando, senhor presidente, dizer que cada segurado e cada segurada do Instituto pedir para que eles passem a acompanhar de perto a gestão do Instituto. Temos o privilégio de ter um regime próprio de previdência. Regime este que irá garantir a vocês uma aposentadoria digna no final da sua carreira. Se você ainda tem dúvidas sobre as vantagens de ter uma previdência própria, pergunte a um dos nossos 161 aposentados como é ser um aposentado do IPREB. Por isso é preciso participar ativamente para que possamos criar um instituto cada vez mais forte e consolidado. O mandato de prefeito é temporário, o mandato de vereador é temporário, o mandato dos gestores e conselheiros do IPREB é temporário. A sua aposentadoria não é temporária. Por isso, participe da gestão, da construção da nossa Previdência. Busque saber quais projetos impactam positivamente ou negativamente o Instituto. Participe das audiências públicas. Quando tiver qualquer dúvida, visite o IPREB. Estamos em nossa sede própria, situada na Rua Floresta, 542, no centro da cidade. Como dizia Graciliano Ramos, o que a vida quer da gente é coragem. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer mais uma vez por sempre nos conceder esse espaço para que possamos levar essas informações de extrema importância aos nossos segurados, reforçar o nosso convite para a nossa audiência pública, que provavelmente acontecerá na primeira quinzena do mês de junho. Além de ouvi-los, faremos toda essa prestação de contas de maneira detalhada, deixando sempre claro para os nossos segurados que a transparência é um princípio inegociável para essa atual gestão do IPREB. Boa noite a todos.
Senhor presidente, questão de ordem, só pedir o Ivanildo para que ele, se ele puder, fazer a distribuição das recomendações para todos os vereadores, para a gente ter mais conhecimento. E dizer mais uma vez, senhor presidente, a todos os servidores, o Ivanildo explanou muito bem aqui, quero parabenizar novamente o Mocir, que é o presidente, o Ivanildo, toda a diretoria do IPREB, pela transparência, pela seriedade, dizer a todos os servidores que cobrem, que prestem bastante atenção sobre esse projeto do Executivo que está aqui. É preocupante, vai beneficiar algumas pessoas, e peço ao prefeito, mais uma vez, acabei de falar para quem não estava aqui presente no plenário, para quem não estava ouvindo, que o prefeito que retire esse projeto, pense bem, faça um plano de carreira que beneficie todos os servidores, faça uma coisa com calma, porque se a intenção de alguém é destruir, acabar com o IPREB, nós, servidores aqui, não iremos deixar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero também parabenizar a gestão do IPREB, todos, né? Realmente muito bacana, a gente fica sente orgulhoso, estou vendo ali, quando o Ivanildo estava falando, né? E eu pude presenciar, olhando para servidores, né, todo mundo satisfeito com a fala do Ivanildo, realmente o IPREB é uma grande conquista. E naquilo que depender, né, do vereador professor Branquinho, que também sou servidor, na verdade, vereador, como ele disse, vereador é transitório, é passageiro, né? Agora, o cargo de professor, os demais cargos, as demais funções, elas são permanentes, né? Quando a gente estiver vivo, vai estar aí. Então é muito bacana ver o trabalho de vocês e ver que o IPREB realmente gera frutos e muito bacana mesmo. Os meus parabéns, é realmente algo assim que é bastante plausível, né? Espero que o IPREB possa cada vez mais se fortalecer, e vai se fortalecer se Deus quiser. E para isso é preciso ter concurso público aqui em Buritis. Eu ouvi, eu não estou garantindo nada, quem sou eu para garantir alguma coisa, eu ouvi do Executivo também nessa reunião que eu tive lá, onde nós abordamos essa questão também, dizendo que em breve terá concurso público, né? Então, espero que realmente possa ter mesmo concurso para que possa estar repondo, né, essas pessoas que vão se aposentando, esses cargos que vão se aposentando aí para fortalecer cada vez mais o IPREB. Dando sequência, então, passaremos esse momento para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 47/2022, que institui o Programa Municipal das Escolas Cívico-Militar de Ensino de Buritis, Minas Gerais. Cria as Escolas Cívico-Militar, Santa Luzia e Professor Anatólio e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto das Escolas Cívico-Militares, o nosso município, os ouvintes já sabem que nós temos 4 escolas implantadas esse projeto. E esse projeto ele chegou aqui, no dia 3 de novembro de 2022, do ano passado. É um projeto, do Executivo, do prefeito Dr. Kenny Soares. E as escolas cívico-militares, elas foram implantadas através de um decreto, número 10, 10.004, de 5 de setembro de 2019, do governo federal, desse governo anterior, que institui o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares para proporcionar um arcabouço jurídico para a implantação do modelo de escola cívico-militar no país, inspirando os governos federais, estaduais e municipais a implementar esforços para também criar escolas neste modelo com o objetivo de ampliar oportunidades oferecidas aos jovens e desenvolver competências. E esse projeto, ele, aqui hoje também, ele vai estar implantando na escola Santa Luzia, lá do distrito de Serra Bonita, e também a escola, professor Anatório, do distrito de Serrana. Os pais, aqueles estudantes, eles estão ansiosos para que esse projeto fosse votado aqui na Casa de Leis. Então, eu acredito que hoje estará realizando um desejo de muitos estudantes e de muitos pais que esperam ansiosamente por esse projeto do prefeito. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Como a minha colega vereadora Nívia aqui explanou com bastante coerência, é preciso ressaltar das audiências públicas firmadas antes da instalação nas escolas, né, de Serra Bonita e também de Vila Serra, no professor Anatólio. Gostaria de dizer que eu participei junto com algumas pessoas, alguns pais, alunos, professores, diretores, né, dessa associação da BEMIL, também a secretária de Educação, e a gente pôde perceber que a questão da escola civil-militar é um projeto muito aguardado e esperado, tanto que gerou bastante polêmicas, né, demorou a tramitar dentro das precauções tudo que eu precisava de alguns esclarecimentos, né, gerou, como diz o outro, alguns transtornos nesse sentido, mas a matéria pelos vereadores aqui foi bem discutida, foi bem trabalhada para que não houvesse dúvida, foi mandado esclarecimentos tanto da ABMIL como da Prefeitura Municipal para que esse esclarecimento chegasse ao ponto X, que é o melhor para o município, a implantação das escolas civil-militares, principalmente no distrito de Vila Serrana, que os pais, no qual eu pude presenciar, aguardavam ansiosamente para que seja feita essa implantação desse projeto lá. Então, acho que é de suma importância. Eu sei que os colegas vereadores aqui todos olharam atentamente, estudaram essa matéria, e a gente tem a ciência, a certeza que isso é o melhor para o distrito de Vila Serrana, Serra Bonita e para as demais escolas de Buritis. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu só queria explanar aqui que na semana passada a gente recebeu na escola Filomena Campos, né, um aluno que levou o mérito, né, como aluno destaque na cívico-militar. Então, como a gente tem aí, né, essa história militar na nossa família, de grande relevância e também realmente merece todos os parabéns esse projeto, porque ver aqueles pais ali, vendo o filho receber aquele mérito, não tem preço. Realmente é muito orgulho. Aqueles monitores, né, junto também estava o capitão aí, que é o coordenador geral das escolas cívico-militares, quero realmente parabenizar, merecidamente. Tá? É um trabalho muito bonito, diferenciado nas nossas escolas. Merece realmente os parabéns. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 40/2022, cria logradouro público que menciona, localizado no bairro Taboquinha, e dá outras providências, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto de lei número 40 de 2022 também é um projeto do ano passado, né, de autoria do Executivo. Ele chegou na casa aqui 13 de setembro de 2022. Ele foi, né, essa proposição, ela foi votada a primeira vez no dia 7 de 11 de 2022. Por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Esse projeto trata de um logradouro público que menciona, né, localizado lá no bairro Taboquinha. Lá fica criado o logradouro público denominado Travessa Otávio Antunes da Silva, localizado entre as quadras 25A e 25B, naquele bairro. É uma quadra aonde ela está, né, fez uma travessa ao meio dela, aonde uma quadra ficando com 24 lotes, e é uma outra quadra 25B com mais 24 lotes, dando, né, nessa quadra 48, né, tem 48 lotes. E nessa travessa, a gente, né, colocou aqui no projeto também, né, o nome, né, vai ser denominada lá de Otávio Antunes da Silva, só para relembrar aqui, né, que o Otávio Antunes, ele é filho de Marculinos, né, Antunes de Oliveira e Ana Vieira da Silva. Ele nasceu em Brasília de Minas, aos 22 dias do mês de julho, em 1936, e mudou-se para, né, para Buritis em 1943, residindo na Fazenda Barriguda, onde se casou no dia 20 de janeiro de 1960, com Joaquim Evangelista Brandão, e tiveram 9 filhos. Entre esses filhos, né, tem muitos conhecidos, né, que é o Paulo, né, o famoso Paulo Suatave, Ieuda, Nilva de Gari, e permanecer até o ano de 1973, onde veio para a cidade em busca de estudo para os filhos. Foi professor, comerciante e vereadora em duas legislaturas. O primeiro pleito foi na quarta legislatura, entre os anos de 1975 e 1977, assumindo como suplente. O segundo pleito foi na quinta legislatura, durante os anos de 1977 a 1983. Nesta última, foi presidente da Câmara no percorrer do ano de 1982. Em meados de 1985, regressou para a Fazenda Borrigudo, onde viveu até o seu falecimento no dia 13 de março do ano de 2021. Então, é um projeto que, né, nós já tivemos aí a primeira votação e hoje iremos votar a segunda votação. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Glória, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, esse projeto ele tramitou aqui nas comissões. Eu votei na primeira discussão, eu votei. Já quero adiantar meu voto contrário pelo fato que não chegamos a um acordo sobre a largura da rua, que aqui ele está a 10 metros. Todo mundo que trafega nas ruas ali do Israel Pinheiro sabe a dificuldade que é transitar em ruas estreitas. O Endo sabe que anda com um caminhão aí, sabe a dificuldade que é. Eu ando no dia a dia e também sei a dificuldade que é andar com um carro grande nessas ruas estreitas. E essa travessa aqui é um local que a gente vai sempre estar transitando. Então, por esse motivo, sou contrário, já adianto já o voto contrário a esse projeto. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanam.
Bom, a respeito desse projeto, realmente, como disse o vereador Flávio, já foi tramitado aqui nessa casa na primeira votação e também fui favorável na primeira, mas depois de muito pensar, refletir, eu também manifesto o contrário, em que pese o nome de uma pessoa ilustre, né, no nome da travessa aqui da nossa cidade, o senhor Otávio, mas não tem sentido, não vejo que tem sentido você autorizar um loteamento dentro de um loteamento. Na verdade, já existe o bairro Taboquinha, é uma quadra do bairro Taboquinha, e nós teremos uma rua lá em torno de 7 metros de largura, se isso se tirar 1,5 metro de passeio. Nós já temos um problema tão grande de acessibilidade aqui no nosso município, nós já temos dificuldade de pessoas portadoras de deficiência, de idosos transitarem nas nossas calçadas, e nós estaremos aqui aprovando mais a criação de uma travessa que não vai atender do ponto de vista nem do trânsito de veículos e muito menos do trânsito de pedestres. Ademais, né, nós estaremos autorizando aqui a criação, o desmembramento de lotes, para que lotes fiquem com um tamanho mínimo de 200 metros, que é o permitido pela nossa lei orgânica, que em teoria são lotes destinados à habitação de interesse social, mas não sabemos se realmente vai ser colocado em prática dessa forma. Então, eu acredito que nós temos que trabalhar, nós, legislativo, executivo, para sanar esses problemas de infraestrutura que dificultam a acessibilidade das pessoas, aonde, né, já existe, na cidade já antiga. E nas novas criações, nos novos bairros, certamente nós já temos que nos antever a essa dificuldade. Inclusive, já adianto, senhor presidente, estou trabalhando no projeto, nós não temos nenhuma lei municipal em que regulamenta largura de rua e largura de passeio, e já estou aí juntamente com o jurídico, me auxiliando, trocando ideia com o Departamento de Obras da Prefeitura, com algumas pessoas que têm conhecimento do assunto. Logo, logo nós protocolaremos um projeto aqui que vai definir a respeito de largura de rua e de largura de passeio, isso visando uma acessibilidade tanto para os veículos quanto para os pedestres e usuários. Né? Hoje nós vimos aí, os colegas estão sempre pedindo aí, com toda a razão, transformar tal rua em mão única, a outra rua em mão única. Se nós não nos precavermos, daqui 10 anos, 20 anos, estarão aqueles aqui legislando e pedindo também para transformar as ruas em mão única, sendo que a gente pode fazer um trabalho já adequado nesse momento. Por isso, sou contrário a esse projeto, a essa forma em que ele veio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu vou levar junto as palavras do vereador Zanã, né, para não levar muito tempo. Então, meu voto também é contrário. Muito obrigado.
Vou colocar a proposição em votação. os vereadores que se discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto então rejeitado por 5 votos contrários e 2 votos favoráveis. 5 votos contrários e 2 favoráveis. Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 025/2023, sugere ao Poder Executivo Municipal para que através da secretaria competente que possa construir quadras de areia em todas as escolas municipais, urbanas e rurais que não possuem área de lazer. De autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a professora, vereadora professora Cibele Freitas.
Excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores, essa indicação é reivindicada por alguns professores de educação física e ela se faz necessária por proporcionar também o lazer aos alunos das escolas. Somos sabedores que tem muitas escolas municipais no nosso município, também na zona rural, que não possuem ainda a área de lazer, que é quadra de areia. Devo a palavra, senhor presidente.
Parabenizo a vereadora professora Cibele Freitas pela indicação e volto a frisar mais uma vez, como ela mesma disse, são muitas as escolas que não têm quadra de areia e não tem nem quadra, né, vereadora? Quadra poliesportiva, como o caso da Copago, por exemplo, que a gente vem falando aqui desde 2013, né, para ser mais justo, cobrando, reivindicando, e nós temos que realmente buscar uma solução. Copago, a escola Antão Alves, a escola tem muitos alunos, né, e que se Deus quiser, logo, os vereadores, de uma forma geral, nós cobraremos uma solução também lá para Copago. Vou colocar, então, a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 026/2023 sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, possa ser instalado brinquedos playground adaptado na Escola de Ensino Especial, a APAE, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, a referida indicação tem como objetivo incentivar a promoção, a socialização, a integração e a interação de todas as nossas crianças. Além disso, por eu ser profissional de educação física com pós-graduação em educação especial, por ter trabalhado durante 15 anos de história na APAE, destaco aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula e normatiza direitos básicos para a formação de uma criança, dando ênfase nos direitos básicos como brincar, praticar esportes e socializar sem discriminação. Ressalto ainda a Lei Federal número 10.098, que estabelece os parques de diversões públicos e privados que devem ser adaptados no mínimo 5% de cada brinquedo, equipando para crianças especiais. Essa é a minha justificativa, senhor presidente. Espero poder contar com todos os vereadores para que essa indicação possa passar e esse parque possa ser executado na nossa escola APAE. Muito obrigada, devo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis. Nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 27/2023. Sugere ao Poder Executivo Municipal para que através da secretaria competente que seja instalado um playground na Avenida Paraná, Bairro Veredas, no local da antiga academia ao ar livre. De autoria da vereadora, professora Cibele Freitas, está aberto o prazo para discussão da proposição.
Excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele Freitas.
Pela ordem. Essa vereadora ela foi procurada por alguns moradores da Avenida Paraná, inclusive moradores chateados com a situação dos vândalos, onde, infelizmente, né, o Poder Executivo, junto à secretaria sua competente, teve que retirar os aparelhos da academia que ali se encontravam todos quebrados, porque os vândalos, infelizmente, não deixaram, né, a academia continuar funcionando. Então, como as crianças ali confundem a academia com um parquinho de brinquedo, foi através do pedido desses moradores, eu falei com eles, ó, estarei entrando com a indicação, né, vamos ver se os vereadores possam nos apoiar e o executivo possa executar esse parquinho aqui para o bairro. Eles até pediram para comunicar, né, ao Poder Executivo, juntamente ao Legislativo, que eles estarão ali à disposição dessa vez para estar cuidando, né, do órgão público, se caso esse parquinho for executado. Eu vou a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem. Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
É só para reforçar o pedido da indicação da vereadora Cibele Freitas. É, às vezes também, vereadora, poderia incluir dentro dessa indicação aí, se caso for de interesse do Executivo, também uma câmara para filmar aquele local ali, tendo visto, porque só eu mesmo já passei ali umas 4 vezes recolhendo pedaços daquela academia, levando para eles lá, convidando o secretário de obras da época, o senhor Rufino, junto com o servidor de Jaime, para ir lá fazer o conserto, até que por final não teve mais condição. Além do playground, além disso, ainda tiver também uma câmara para poder ajudar na fiscalização, já seria de bom agrado.
Parabenizo mais uma vez a vereadora Cibele, também indicação de bastante relevância, dizendo também que, acabei indicando, vereador Cibele, mas não numa indicação, mas na verdade na emenda impositiva, lá para o Distrito de São Pedro também, na praça, um playground também na pracinha, e 30 bancos modelo francês, né? E também fiquei sabendo que até setembro as nossas emendas serão atendidas, né? Então assim nós esperamos, porque emenda impositiva, o nome já diz, o orçamento é impositivo, eu espero que as nossas indicações das emendas impositivas possam ser realmente atendidas e contemplar várias pessoas aí, porque todos os vereadores fizeram as suas indicações, né? Meus parabéns mais uma vez, vereadora, realmente é de grande relevância essa indicação. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 28, que seja implantado nas escolas públicas municipais sala de recursos especiais para atendimento sem suporte especializado em AEE, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, o objetivo da referida matéria é proporcionar melhor qualidade no atendimento socioeducacional das crianças portadoras de transtorno de neurais e, dessa forma, promover melhor inclusão social. O objetivo também da referida matéria é apoiar e supervisionar a organização e a oferta do atendimento educacional especializado em AEE, prestado de forma complementar aos estudantes PCD, portadores de transtornos globais do desenvolvimento TA, DI, TDAH e altas habilidades, matriculados em classes do ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso com participação e aprendizagem, disponibilizando às escolas públicas de ensino regular conjunto de equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a organização do espaço de atendimento educacional especializado, com disponibilização de espaço físico para implantação dos equipamentos, com mobiliários em todo, para essa acessibilidade, para os alunos e também para os nossos professores atuarem nos atendimentos de AEE. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. E os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas, presente. Vereadora Vânia Araújo, justificou sua ausência. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 14ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 8 de maio de 2023. O mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos. Até mais, valeu.